Olá, hoje a gente tem um material, olha, bem interessante sobre como se avaliam as dificuldades sociais no transtorno do espectro autista, o TEA. A gente vai focar especificamente no critério A3 do DSM-5-TR, que é aquele manual de referência para diagnósticos, sabe?
Sim, o guia principal, né?
Isso. Para entender na prática o que significa ter esses desafios em desenvolver, manter e até compreender relacionamentos. A ideia é investigar mesmo o que está por trás desse critério.
Exatamente. E o que esse material ajuda a fazer é justamente refinar o nosso olhar, né? O que a gente deve observar, como investigar essas interações sociais. Elas são super importantes.
Cruciais, né?
Sim, não só para o diagnóstico, mas olha, principalmente para pensar no suporte mais adequado para cada pessoa. Vamos ver como esses sinais, aparecem em diferentes idades.
Boa. Então vamos lá. Começando pelo básico. O critério A3, de forma simples, ele aponta para uma desconexão, talvez, entre como a pessoa interage socialmente e o que seria esperado para a idade dela.
Isso.
Pode ser desde uma dificuldade em ajustar o comportamento a diferentes contextos, tipo agir de um jeito na escola e de outro numa festa.
Essa flexibilidade social, né?
Exato. Ou ter problemas em brincar junto, fazer amigos, ou às vezes até parecer não ter muito interesse nos outros, assim.
E essa questão da idade que você mencionou é crucial mesmo. O material mostra bem que em crianças bem pequenas, isso pode se manifestar como uma falta de interesse mais óbvio pelos colegas, talvez. Já num adolescente, a coisa muda um pouco. Talvez o desejo de ter amigos exista, e forte até, mas a dificuldade está em manter essas conexões, sabe? Em navegar as complexidades da amizade nessa fase.
Entendi.
O ponto central é sempre essa inadequação ao marco de desenvolvimento social que seria esperado para aquela idade.
Temos uns exemplos bem claros aqui no material que ajudam a gente a visualizar isso, né?
Sim, são ótimos.
Pensa numa criança de uns 5 anos, por exemplo, lá no parquinho, que consistentemente brinca sozinha. Mesmo quando outras crianças chamam, ela não engaja.
Pois é.
Não é só timidez, né? Parece uma dificuldade real em iniciar ou sustentar essa troca social mesmo.
Exato. Ou um outro exemplo, uma criança de 8 anos que tem um interesse super, super intenso, digamos, planetas. Na interação, ela só consegue falar disso, só planetas. Se alguém tenta introduzir outro assunto, ela pode ignorar ou até se afastar da conversa.
Nossa.
Isso não é só ter um hobby forte, né? Demonstra uma rigidez na interação que dificulta aquela conversa que vai e volta, que é o esperado.
Isso vai ficando mais complexo com a idade, né? O exemplo do adolescente de 14 anos, que o material traz, é bem
É
marcante.
verdade.
Ele quer amigos, talvez se sinta até solitário, mas não entende por que as pessoas se afastam dele. Talvez porque ele faça comentários inadequados, fora de hora, ou não perceba quando o outro está entediado, ou insista num assunto que já morreu, sabe?
Exatamente. Fica muito clara aí a dificuldade em decifrar aquelas pistas não ditas, né? As famosas entrelinhas da comunicação social.
Totalmente.
E o interessante é como a gente traz isso para avaliação na prática. Na clínica, como está descrito aqui, a gente observa diretamente, a pessoa tenta incluir o avaliador na conversa, na brincadeira.
Certo.
Ela modifica o jeito de falar ou de agir conforme a situação ali. Ela demonstra entender o que o outro está sentindo, mesmo que seja sutilmente. São pistas muito valiosas que a gente coleta ali na hora.
E além dessa observação direta na consulta, né, o material também sugere conversar com quem convive com a pessoa no dia a dia, os pais, cuidadores.
Fundamental, a visão de fora.
Sim. Com perguntas tipo: como ele ou ela costuma interagir com os colegas? Tem amigos? Como são essas amizades? Consegue manter? Na maior parte do tempo, prefere brincar só ou acompanhado?
Perguntas bem diretas, né?
É. E também, percebe fácil se alguém está feliz ou chateado? Como lida com situações sociais novas, tipo, sei lá, uma festa de aniversário ou uma visita em casa? Isso ajuda a mapear o padrão fora do consultório, né? No mundo real.
Ou seja, não é um item isolado, uma única coisa, mas sim um conjunto de comportamentos que a gente observa.
Um padrão.
Exato, um padrão. E essas perguntas ajudam a entender a frequência, a intensidade dessas dificuldades no dia a dia. que é onde elas realmente impactam a vida da pessoa, né?
Então, para a gente amarrar um pouco essa análise, o que fica claro é que o critério A3 cobre um leque bem amplo de desafios sociais.
Amplo mesmo.
Desde a dificuldade mais básica de iniciar uma interação simples, até a tarefa bem mais sofisticada de manter laços e entender as regras sociais não escritas.
Uhum.
E os exemplos concretos, as perguntas direcionadas, tudo isso ajuda a tornar essa avaliação que às vezes pode parecer meio abstrata, muito mais palpável, né?
Isso, concreta. Sim, muito mais. E conectando isso com uma visão mais ampla, é essencial o que o material reforça. Avaliar essas habilidades sempre, sempre considerando a idade e o desenvolvimento geral da pessoa.
Ah, isso é muito importante.
É fundamental. O que a gente espera de uma criança de 4 anos é totalmente diferente do que se espera de um jovem de 16, certo?
Com certeza.
E essa perspectiva do desenvolvimento é a chave para uma análise justa, cuidadosa e também para diferenciar as características do TED de outras possíveis dificuldades sociais. Assim, a gente garante o apoio correto.
Exato.
E fica aí a reflexão, né? Como essas diferenças na forma de interagir socialmente acabam moldando a experiência de mundo de cada indivíduo. É algo bem profundo para se pensar.